Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos amigos ouvintes do nosso programa Sem Fempe para Todos, um programa semanal trazendo as notícias pertinentes ao nosso sindicato, também a todo o meio sindical. De maneira especial, um bom dia aos nossos filiados, à nossa presidente Carminha Soares, aos nossos diretores presentes em vários dos nossos municípios. Um abraço especial também aos meus companheiros de trabalho, os professores, as professoras das escolas Zefinha Mota, Dionísio da Costa, a chamada Escola da Maçonaria, e aos nossos colegas de trabalho lá de São Momé, na Escola Marina Gouveia, que estamos fazendo um trabalho coletivo muito bacana.
Pois é, você está trabalhando mais do que vereador, né? Porque o vereador de Pombal disse que professor não faz nada.
Eu estou aqui, inclusive, falando só um pouquinho dessas escolas de trabalho para ver se chega nos ouvidos daquela figura como é a vida de um professor.
Pois é, iniciando o programa logo declarando aqui o nosso repúdio à postura e à fala do vereador Marcos Vieira, lá de Pombal, né?
E é presidente da Câmara,
presidente,
né?
Da Câmara.
Uma vergonha.
Né? É, por isso que a situação está realmente nessa para o trabalhador e trabalhadora, né? Inclusive, se diz, inclusive, professor, né?
É, eu mesmo não teria coragem de assistir uma aula de uma pessoa desinstruída daquele jeito.
Pois é, nosso repúdio. Mas daqui a pouco tem muitas notas aí de repúdio, né, contra ele. Nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José dos Pinhares. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Rural, Zona Urbana e o nosso querido distrito de Santa Gertrudes, né? Lembrando aqui que no município de São José do Bonfim, até agora não tomamos conhecimento do projeto de lei que foi enviado pelo prefeito municipal, concedendo aí o reajuste de 17% para os professores e professoras do município. Não sei se até o momento a Câmara votou, como também o piso, né, da enfermagem, o projeto que foi enviado para a Câmara, né? Porque, inclusive, nós tivemos aqui a presença de alguns vereadores na Câmara Municipal sobre essa questão do lixão lá em São José do Bonfim. Eu até fiz uma fala porque antes desse atual lixão, lá no mês de novembro de 2021, nós fizemos uma denúncia do aterro sanitário lá no sítio Antonica, que iria poluir o açude Tubarão, e do Tubarão, que sangra para o Jatobá, iria poluir o Jatobá, certo? E eu não vi nenhuma movimentação na época, né, sobre aquele lixão. Mas agora, como tudo é oposição, quase tudo lá, a gestão municipal, aí estão vendo tudo, né? Todas as irregularidades, né? É importante. Então, nós não concordamos, né, com esse lixão lá em São José do Bonfim, porque primeiro é a questão dos catadores e catadoras que estão passando necessidade, né? Porque tirar o seu sustento dali, está acontecendo tudo isso, né? Mas lembrando desse projeto lá em São José do Bonfim, do piso da enfermagem, como também o aumento dos professores retroativo a 1º de janeiro de 2023, de 17%. Né? Mas eu soube agora que entraram com uma ação de improbidade administrativa, porque o prefeito pagou os meses sem ter sido aprovada a lei na Câmara da maneira que ele estava pagando. Né? É só a politicagem que sobra para os servidores e servidoras. Né? Isso é importante refletir. E falando sobre essa questão também do piso da enfermagem, né? Nos 23 municípios da nossa base territorial, nós vamos destacar parte do programa para isso. Vamos falar também sobre os precatórios de passe 96 e 99, as reuniões que estão já marcadas. Vamos confirmar direitinho a data com os associados e associadas, né? Mas eu quero aqui também mandar o nosso bom dia especial aí para o amigo Zé Geraldo, para Socorro, para a dona Geralda lá no sítio São Bento, lá no distrito de Santa Gertrudes, ao Roberto Lima, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultores do Assentamento Patativo do Açaré, a Companhia de Mundo lá em Santa Gertrudes, né? A todos os ouvintes do programa, a minha amiga Maria José, a Lila, ao amigo Sebastião, lá na Cachoeira, está na escuta do programa ali, município de Cacimba de Areia, ao Isidro Martins, ao amigo João Batista, a Lela. Olha, Lela, agora o piso lá de Cacimba de Areia, viu, da enfermagem, está indo para a Câmara. A gente está olhando direitinho as leis, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Ao amigo Marcos Grigoro, que está na escuta do programa, né? Ao Gilson, lá em Condado, o vereador Evaldo, né, lá em Vista Serrana, também na escuta do programa, e um defensor dos servidores e servidoras lá no município de Vista Serrana, só tem ele de oposição, né? Os demais estão na situação, né? Então, o nosso bom dia também para Domício, né? Aniversariante, inclusive ontem à noite, né? Comemos o bolo lá, meu irmão Domício, completando aí mais uma data, mais um aniversário, né? Minha irmã também, que veio lá do Rio Grande do Norte, a Dica, né? A Nega, e estão na escuta do programa Sinfep para Todos.
Também mandar um alô especial aqui para o pessoal da Zona Rural, lá de São José das Pinhárias, que escuta esse programa semanalmente. Pessoal no sítio Vagem, lá na Laranjeiras também, no Cágado, sempre que estão encontrando comigo, estão lembrando que escuta o programa, pedindo para a gente mandar um alô.
O sítio Cágado, né? Porque quem vai para São José das Pinhárias à direita.
Exato.
Era justamente, eu já tirei carvão ali no Cágado.
E agora o Cágado, antes era município de São Mamede, né? Mas aí agora dividiu, tem a parte de São José das Pinhárias. Lá no sítio Cágado. Eu, quando criança, também andava bastante por ali. Tenho um irmão de minha mãe, faleceu o ano passado, completou um ano agora, e a gente chama tio Jaime, seu Jaime, que trabalhou muito tempo lá naquelas fazendas do Cágado. Mandar um abraço especial para meus pais, seu Tico e dona Divone, que inclusive agora estão ouvindo lá o programa, hoje estão sozinhos ouvindo, porque a minha irmã viajou com o pessoal lá da igreja, os motociclistas lá da igreja estão em Triunfo, no Pernambuco, participando de um evento. Mandar um alô também para eles, que são trabalhadores e trabalhadoras aí desenvolvendo seus papéis, cada um em seu lugar.
Pois é, nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos.
Vai, tá me esperando na janela, ai, ai. teu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas os prefeitos, ultimamente, o que tem tomado de conta é justamente a choradeira, né? Que não tem recurso, que não tem dinheiro, redução. Inclusive, Lula agora está mandando aí 10 bilhões, né, para as prefeituras e já confirmou, afirmou, reafirmou que nenhum município receberá FPM inferior ao ano de 2022, na época do genocida e inelegível Bolsonaro, né? Mas, na verdade, nada reduziu. Nós estamos aqui com os repasses do FPM e do Fundeb e fizemos o comparativo de 2022 e 2023, ou seja, de janeiro a agosto de 2022 e de janeiro a agosto de 2023. Eu vou ler aqui, resumidamente, quanto cada município recebeu a mais comparado de janeiro a agosto de 2022 com janeiro a agosto de 2023. Eu vou ler aqui todos os municípios, os 23 da base do Sinfep, para os servidores e servidoras e a população realmente ter conhecimento. O município de Areia de Baraúnas, a diferença de 2022 para 2023 a mais foi de R$ 459.170. O município de Assunção recebeu a mais nesse período de 2022 a 2023 R$ 958.988,35. Já o município de Cacimba de Areia, se comparar 2022 com 2023, de janeiro a agosto, o repasse do FPM Fundeb recebeu a mais R$ 158.484,40.
O município de Catingueira, nesse mesmo período, de janeiro a agosto, comparando 2022 com 2023, teve um valor a mais de R$ 607.666. Já o município de Condado, o valor foi de R$ 289.591 a mais. E o município de Emas, R$ 367.690.
Já o município de Junco do Seridó, nesse período de janeiro a agosto de 2022 e janeiro a agosto de 2023, a diferença maior foi de R$ 1.869.778,27. Município de Malta recebeu a mais, a maior, R$ 914.151,95. Ou seja, compara de janeiro a agosto de 2022 com janeiro a agosto de 2023, teve um aumento aí de R$ 914.151,95. O município de Mãe d'Água, nesse mesmo período, recebeu a mais, no ano de 2023, R$ 686.717,56.
O município de Olho d'Água, pasmem vocês, no mesmo período, de janeiro a agosto, comparando 2022 com 2023, recebeu a mais R$ 1.181.560. Já o município de Passagem recebeu a mais R$ 411.511. E o município de Quixaba, R$ 231.475.
O município de Salgadinho recebeu a mais nesse período, de janeiro a agosto de 2022, comparado com janeiro a agosto de 2023, recebeu a mais R$ 195.298,80. Já o município de São José do Bonfim recebeu a mais nesse período R$ 275.626,26. O município de São José de Espinharas recebeu a mais nesse período de janeiro a agosto de 2022, comparado com janeiro a agosto de 2023, recebeu a mais R$ 403.655,48.
O município de São José do Sabugi, no mesmo período de janeiro a agosto de 2022, janeiro a agosto de 2023, comparados, recebeu a mais R$ 23.424. Em Santa Luzia, a diferença a mais foi de R$ 1.285.973. E em Santa Terezinha, a diferença também a mais de R$ 272.519.
Já o município de Vista Serrana, nesse período de janeiro a agosto de 2022, comparado com janeiro a agosto de 2023, recebeu a mais R$ 433.459,42.
E agora chamo a atenção ao município de São Mamede, que nesse mesmo período de janeiro a agosto de 2022, janeiro a agosto de 2023, escutem bem, e aí talvez a gente comece até a bater os olhos nessa situação, recebeu a bagatela de R$ 7.900.378 a mais. Já o município de Tenório, R$ 591.580 a mais. E o município de Várzea, R$ 286.984.
Já o município de Patos recebeu nesse período de janeiro de 2023 a agosto o montante a mais de R$ 7.913.000. Ou seja, alguns municípios, vocês estão aí menores do que Patos com os valores maiores, porque no caso mesmo desses municípios, se comparado proporcionalmente, o caso de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório, é o recurso justamente da energia eólica e energia solar. E também alguns municípios que entram recurso, é o caso de Malta e Condado, que tem energia solar. Então, realmente, há esse crescimento na arrecadação do município. Mas veja bem, o resultado de tudo isso é que não ocorreu redução de FPM e Fundeb nesses municípios. E nós deixamos para divulgar agora o mês de setembro, no dia 30 de setembro. Porque tinha alguns aí dizendo que no dia 10, se comparado ao dia 10 do mês de setembro de 2022, receberam mais no dia 10. Eu quero chegar ao final do mês, que eu vou pegar onde nós estamos encontrando esses dados. www.bb.com.br. Vai lá que você encontra tudo. Isso aqui são as transferências constitucionais para cada município. Então não venham com essa, inclusive muitos prefeitos, reduzindo salário, o salário dele. Reduz 20%, está cortando a notificação, Tá, diz que vai tirar comissionado, vai tirar contratado. Ele está aproveitando esse momento para tirar alguns contratados e comissionados que ele não está gostando dele.
E já tinha vontade de tirar?
Já tinha vontade e agora está pegando um pretexto, né? Vou aproveitar a vez. Porque eu conheço um camarada que até veio falar comigo. Zé Gonçalves, você estava divulgando esses dados, é interessante. Pois lá o prefeito, rapaz, não me exonerou, mas eu vou dizer a você qual foi o motivo. Porque eu fiz uma crítica à gestão. Então ele aproveitou agora o pretexto, né, para me exonerar. Aí eles estão aproveitando essa situação para tirar aqueles que inicialmente entraram e para eles não se queimarem, aí estão realmente aproveitando o momento para exonerar. É isso que está acontecendo, porque infelizmente contratado e comissionado e até os terceirizados, esses microempreendedores individuais, ficam nas mãos dos gestores municipais. Somente o efetivo que ele não pode mexer, né? Até porque se fizer uma transferência de um servidor efetivo, ele vai procurar o sindicato, nós vamos entrar com mandado de segurança e ele vai voltar para o local de trabalho. Eu lembro de uma situação dessa lá em São José de Sabugi. O prefeito, na época, transferiu duas auxiliares de serviço para varrer a rua, que lá no concurso São José de Sabugi tinha auxiliar de serviço gerais. Aí ele botou para ser gari, né? Aí nós entramos com mandado de segurança, as duas retornaram e a gente foi lá. Se o senhor perseguir mais, a gente volta. A época também, lá em Olho d'Água, um gari foi transferido de Olho d'Água para o distrito de socorro. 23 quilômetros a perseguição. Todo dia ele ia de moto e voltava, né? Agora veja bem, por pura perseguição, nós também entramos com mandado de segurança e revertemos a situação. Em gestões passadas, lá em Passagem, também transferiram uma auxiliar de serviço para o Cid Juá, que fica a 17 quilômetros de onde ela morava. Nós entramos com mandado de segurança e também revertemos a situação. Areia de Baraúnas também aconteceu isso, né? Que era tido como o pior município em perseguição a servidores, era justamente Areia de Baraúnas e Olho d'Água. Agora, o pior está Vista Serrana, né? Vista Serrana hoje está em primeiro lugar em perseguição. Então, veja bem, mas o que nós realmente estamos colocando aqui é que não ocorreu essa redução. E, eita, deixa eu dizer aqui para vocês, aqui não está o dinheiro do PIS da enfermagem não, viu? Dia 21 de agosto os prefeitos receberam aí, todas as prefeituras receberam o dinheiro do piso da enfermagem. Então nós vamos falar daqui a pouco sobre esse piso da enfermagem. Mas vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas, meus amigos e amigas, a grande luta do momento é justamente a implantação e o pagamento do piso nacional da enfermagem. Aos enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Acontece que os recursos foram depositados pelo Ministério da Saúde. Todas as prefeituras receberam esses valores no último dia 21 de agosto. E os prefeitos estão lá com esse dinheiro. Eu acho que de manhã eles olham assim, dizem, bom dia, dinheiro. À tarde, boa tarde, dinheiro. À noite, boa noite, dinheiro.
E ele guardado.
Guardado. Final de semana, bom final de semana, dinheiro. Porque se fosse para o salário deles, com certeza já teria resolvido. Mas como é para pagar a enfermagem e eles não podem gastar em outro setor, eles ficam... não tem a mínima preocupação. Né?
Protelando.
Protelando mesmo, dificultando. E aí mandaram os projetos de leis para as câmaras municipais, os piores possíveis, os piores. A começar por partes. Né? É uma orientação, inclusive, da FAMUC, porque os prefeitos estão organizados na sua federação, na sua confederação. Faltam os servidores e servidores se organizarem em seus sindicatos, em suas organizações de luta, porque muitos, infelizmente, ficam ainda esperando o sindicato fazer tudo, realizar tudo, que é já aquele ditado de mão beijada, né? Assim, pega aqui. Né? E a gente sabe que nenhum prefeito e prefeita, quando estão no poder, eles não estão aí defendendo trabalhador e trabalhadora, não. E é justamente o que aconteceu com esse piso. Então, eles mandaram os projetos de lei para as câmaras municipais, primeiro dizendo que não é piso, é complementação salarial. Não existe piso complementar. Existe o piso nacional da enfermagem. Não colocaram, inclusive, as 40 horas que os servidores e servidoras da saúde trabalham, porque quem é servidor público não está em 44 horas. Citaram a ação direta de inconstitucionalidade, a 7222 do STF, mas negando, inclusive, o piso de R$ 4.750 para enfermeiro, de R$ 3.325 para técnico de enfermagem e de R$ 2.375 para auxiliar de enfermagem e parteiras. Então, não colocaram isso. E, para completar, muitos não colocaram a retroatividade, como foi o caso aqui de Patos. Eu vou falar inicialmente de Patos e depois vou dar o exemplo aqui de alguns municípios. Né? Então, diante dessa situação, o projeto de Patos, inclusive, vem com cinco artigos, e nós fizemos duas reuniões com a enfermagem de Patos, justamente já para colocar a nossa posição. Nós fizemos a assembleia aqui em Passo no dia 30 de agosto, deliberamos que iríamos solicitar audiência ao prefeito Nabu para discutir o piso, porque a categoria não queria discutir com o secretário Leônidas, que só faz empurrar com a barriga e defender justamente a gestão, que é o seu papel, né? Entregamos esses ofícios na sexta-feira, mesmo assim, até o momento, o prefeito não recebeu. Né? E aí, depois, fizemos uma outra reunião, inclusive, na última segunda-feira, e já discutimos o projeto, né, que foi enviado para a Câmara, o projeto de lei 031-2023, de 4 de setembro. E aí, a categoria deliberou que eu apresentasse enquanto vereador sindicalista, inclusive o único vereador sindicalista na Câmara de Patos, o único vereador que estou à frente também de um sindicato, certo? Então, nada mais lógico, né, do que justamente essa discussão ter se dado na direção do sindicato e ter realizado essa reunião com a representação dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, aqui em Passo não tem parteira, né? No serviço público. Então, justamente, foi colocada essa proposta, eu apresentei 7 emendas modificativas e uma supressiva.
Muito bem, e isso aí, inclusive, reforçando o que Zé falou, há uma ação dele apresentando essas emendas, mas impulsionado pelo próprio desejo da categoria da enfermagem que esteve reunido lá no sindicato. Foi apresentado, Zé, uma emenda onde você apresenta, modifica o artigo 1º do projeto de lei, e diz que o artigo passaria a seguinte redação. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar o piso nacional da enfermagem aos servidores do quadro da Secretaria de Saúde do município. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
Exatamente, porque o projeto que foi enviado para o NABU está colocando aqui o seguinte. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelas salariais complementares sobre os vencimentos dos servidores. Então, não existe a lei de parcelas salariais complementares, existe a lei do piso nacional.
Muito bem. A emenda modificativa segunda que você apresentou altera o artigo 3º do projeto de lei para ter a seguinte redação. Os valores definidos na Lei Nacional 14.434 de 2022 são destinados ao pagamento do piso nacional da enfermagem no município de Patos.
Exatamente, né? Porque aí mais uma vez trata que os valores de cada parcela complementar a serem pagos aos servidores. Não tem parcela complementar, tem piso nacional.
A terceira emenda, também modificativa, altera o parágrafo único, que passa a ter a redação seguinte. O piso nacional da enfermagem será pago de acordo com a Lei Nacional 14.434, de 4 de agosto de 2022.
Exatamente, porque num projeto que foi enviado pelo prefeito, estava colocando a parcela salarial complementar de que trata este artigo. Então, não é parcela complementar, é justamente o piso nacional.
A quarta emenda, apresentada pelo vereador sindicalista Zé Gonçalves, altera o artigo 2º. Que deveria, segundo então o entendimento da categoria e do vereador, dizer a seguinte redação. O piso nacional da enfermagem será pago de acordo com a Lei Nacional 14.434, de 4 de agosto de 2022, e demais resoluções e portarias do Ministério da Saúde, com sua retroatividade ao mês de maio de 2023.
Exatamente, porque nesse artigo está colocando aqui o seguinte. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Cadê o retroativo? Inclusive lá na sessão da Câmara diz, o prefeito paga se quiser, porque não colocou retroatividade. Aí vai aparecer aquele, inclusive lá surgiu o vereador, não, mas ele tem um bom coração. Ninguém está falando de coração aqui, que ninguém, né?
Cardiologista,
né? Nós estamos falando de piso, né? A gente não quer saber de coração, de coração. Inclusive, quando eu falo de coração, só lembro de Damião Feliciano, né? Que ele diz, de coração para coração, mas é o coração dele para a mulher dele, né? Para a Lígia. Né? Não é pensando também no povo, não. Então, veja bem, o que nós queremos é que tenha na lei. O que vai garantir a retroatividade do mês de maio, que o recurso chegou, é justamente o mês de maio.
Depois foi apresentada uma emenda, a quinta emenda, onde se alteraria o artigo 5º, que ficaria com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de maio de 2023.
Exatamente, já assegurando isso.
A emenda modificativa 6ª, você propõe a alteração do artigo 2º, parágrafo 1º, que deveria então ficar com a seguinte redação. Os valores para o pagamento do PIS nacional serão aquelas especificadas e encaminhadas pelo Ministério da Saúde, que destina os valores pelo cadastro da pessoa física, CPF, de cada profissional, com o complemento do município, assegurando os valores de acordo com a Lei 14.434/2022.
Exatamente. O que a gente quer garantir aqui é o seguinte, que é 4.750 para enfermeiro, 70% para os técnicos de enfermagem e 50% desse valor para auxiliares e parteiras. Porque o que está sendo colocado aqui é o seguinte, está só dizendo que os critérios serão estabelecidos pela ADI 7222 e mais nada. Isso realmente não assegura esse pagamento da maneira que nós queremos.
A sétima emenda apresentada altera o terceiro parágrafo do artigo 2º, que deveria, portanto, rezar da seguinte forma: o pagamento dos valores estabelecidos nessa lei obedecerá aos critérios do Supremo Tribunal Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7222, sendo R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos e enfermagens, 50% desse valor para auxiliares de enfermagem e parteiras.
Pronto, exatamente. E a emenda
supressiva?
Supressiva.
Foi apresentada, então, a emenda supressiva para os nossos filiados e tantos outros que nos escutam. A emenda supressiva é aquela que retira alguma coisa do projeto de lei. E nessa emenda supressiva, estaria suprimindo o parágrafo 2º do artigo 2º do mesmo projeto de lei, que diz a seguinte coisa: somente existirá a obrigatoriedade de pagamento do valor previsto no parágrafo 1º até o limite dos recursos estabelecidos através da assistência financeira a ser prestada pela União para essa finalidade na forma da Lei Federal 14.581 de 2023.
Ou seja, o compromisso da gestão é o seguinte: só pagar o que vem do governo federal. Mas ele está invertendo a ordem. Quem tem que fazer o complemento é o município e o Estado. Porque o piso dos agentes de saúde e EDEMIAS e o piso dos professores vem 100% para o município. Já o piso da enfermagem não vem. O piso da enfermagem tem que ser complementado pelos estados e municípios. Então nós apresentamos aí 8 emendas, 7 modificativas e uma supressiva. Simplesmente a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Patos, certo? Arquivou. Inclusive eu disse na tribuna, e estou dizendo aqui, podemos chamar Comissão de Constituição, Justiça e Arquivamento. É CCJ, pode chamar agora CCJ. O A de arquivamento. De arquivamento. É uma vergonha o que aconteceu. Porque esse projeto, ele trata aqui, acima de tudo, de pagamento de PIS. Então, eu não estou acrescentando, mudando nada, a não ser dentro do projeto. Mas por que a CCJ fez isso? Ela fez isso para a discussão não ir para o plenário da Câmara, para não ter o embate, para os vereadores não estarem lá realmente tendo que defender o indefensável. Aí eles vão, vamos parar logo por aqui, que esse Zé Gonçalves está dando trabalho demais aqui na Câmara. Vamos parar por aqui. Inclusive, teve um vereador que disse: não estamos discutindo mais emendas de Zé Gonçalves. Nós estamos discutindo o projeto. As emendas ficaram lá da CCJ, justamente porque a Comissão de Constituição, Justiça e Arquivamento da Câmara de Patos é da base do prefeito na boa.
Exato.
Né? E aí, teve vereador que disse: ninguém falou com o prefeito, não é preciso falar. Que todo dia esse povo está realmente conversando com o prefeito para lá e para cá, em todo canto. Então, veja bem, é isso que nós temos na Câmara Municipal de Patos. Né? E aí, alguns colegas ficam falando: mas cadê a enfermagem aqui na Câmara? Olha, gente, a enfermagem não aguenta mais olhar para a cara de vereador e ser traída e traída, como já foram diversas vezes, os servidores e servidoras. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, as emendas que nós apresentamos, elas foram simplesmente arquivadas, porque eles não tiveram coragem nem de botar em votação, podia derrotar lá que o gestor tem maioria. Né? Mas aí, inclusive, como o vereador falou: ah, não existe emendas aqui, diz Zé Gonçalves, que elas foram deixadas na CCJ. Eu vou até apresentar um projeto de lei transformando a CCJ em CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Arquivamento. Porque o que tem de arquivamento e o que tem de veto agora na Câmara não é brincadeira. Teve um vereador, inclusive, da base, que apresentou o projeto das galinhas de Santa Gertrude, apresentou outro projeto de geração de emprego, apresentou outro projeto, Frei Fábio, de ler na praça. Aí pronto, foi vetado. Você nem pode comer galinha em Santa Gertrude, você nem pode ler na praça, nem pode gerar emprego e renda. E, infelizmente, ainda continua defendendo a gestão. Aí é triste uma situação dessa. Né? Até na hora lá do veto, que eu voto contra o veto, eu disse: se falar mais, defender mais, eu vou acompanhar, vou votar no veto. Porque como é que você tem um projeto de lei vetado, certo? Sem base jurídica como esse, inclusive das emendas, que aí não tem. Não tem nada de inconstitucionalidade nessas emendas que eu apresentei. Porque a decisão na Câmara, ela não é jurídica, não. Ela é política. Ela é política. Essa aqui é a verdade. E aí os servidores e servidoras têm que acordar. Têm que acordar, gente. Saber quem está fazendo a defesa do servidor e da servidora e saber quem está votando contra. Essa que é a realidade. E pode esperar, você, servidor e servidora, povo de paz, que está chegando na Câmara, eu acho que ainda esse semestre, aumento para prefeito, para vice-prefeito, para secretário e para vereadores. Espere, aí tem dinheiro. Aí tem dinheiro. E agora com os 10 bilhões que Lula vai mandar, aí é que esse povo vai gastar mesmo, né, o dinheiro do povo. Mas para dar aumento é isso, para melhorar a vida do servidor e da servidora, não. Porque aqui em Patos, nós estamos há 10 anos com a maioria das categorias que não tem piso, com salários e gratificações congeladas. Mas é isso que a gente tem aí. E ainda tem servidor e servidora que defendem essa turma que está aí. Aí é brincadeira, né? Então é essa realidade de Patos, 531 mil. Outra coisa, as informações prestadas pela secretaria foram erradas. Frei Fábio, tem servidor. O que é que fizeram na informação? Eles informaram o salário base, a gratificação de 1925 do enfermeiro, que o prefeito mandou o projeto e a Câmara aprovou na maioria. Eu votei contra. Eu votei contra. Tirando R$ 1.925, certo? A insalubridade, o quinquênio, que é que a Secretaria de Saúde do município fez? Informou os 1.400, os 1.925. A insalubridade, o quinquênio, o adicional noturno. Eu estou dizendo isso porque eu estou documentado aqui. Eu estou com o documento em mãos aqui. Certo? Tem enfermeira aqui em Patos que vai ter um aumento, sabe de quanto? Com esse piso, 73 centavos. Porque foi informado tudo dele aqui. Até a insalubridade está aqui. R$ 264,00. Certo? Informado tudo. Está aqui. Adicional noturno. A mesma situação. Ou seja, informar tudo, aí estão botando a culpa em Lula, de maneira nenhuma. Por que Patos recebeu 531 mil e Pinhacó recebeu 811 mil? Porque em Pinhacó só informaram o salário base, aí vem mais recurso. E aqui em Patos, qual foi a meta do secretário de saúde? Olha, é 4.750, pronto, vamos logo matar essa enfermagem aqui, tirando os 4.750. Que é uma gratificação da época do governo de Chica Mota em 2014. Aí retiraram, com apoio, inclusive, da maioria da Câmara de Patos. Né? Inclusive, vergonhosa a situação. Aí agora eles vão fazer isso, outra coisa. Não querem pagar os 4.750 na cabeça de contra-cheque que tem que pagar. Tá certo? Mas nós vamos agora para o intervalo musical. Em seguida, a gente volta falando aqui dos outros municípios que estão também nessa luta pela implantação e pagamento do piso da enfermagem.
O teu castigo brigou
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, meus amigos e amigas, a luta é árdua. Olha, Frei Fábio, quando o prefeito ou a prefeita quer fazer direito, faz. Quando não quer, não faz. Vou citar aqui o exemplo de Olho d'Água.
Aqui pertinho.
Bem pertinho. Mandou o projeto correto. Primeiro, estabelece o valor do piso salarial do município de Olho d'Água, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Conforme lei federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, emenda constitucional número 127, que foi a emenda que assegurou em recurso, de dezembro de 2022, portaria do Ministério da Saúde, 597, de 12 de maio de 2023, que foi a que Lula assinou, portaria 1063, do dia 8 de agosto de 2023, também que Lula assinou. E tem aqui, a Prefeita Municipal de Olho d'Água nutre suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em observância ao disposto na Lei 14.434, de 2022, que é a Lei do Piso, a Emenda Constitucional 127, que garantiu o recurso, propõe para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fixa o valor mínimo de vencimento do cargo de enfermeiro no município de Olho d'Água em R$ 4.750.
Já está dizendo aí, é o mínimo. Pode pagar mais.
Parágrafo 1º. O piso salarial do servidor de que tratam os artigos 7 e 8, 9 da Lei Federal 7498 de 86... é fixado com base no piso estabelecido no caput desse inciso para o enfermeiro na razão de 70% para o técnico de enfermagem, ou seja, o enfermeiro vai ganhar R$ 4.750, o técnico de enfermagem R$ 3.325, 50% para o auxiliar de enfermagem e para a parteira, ou seja, R$ 2.375. E olha que coisa interessante. A carga horária considerada para o piso é de 40 horas semanais, 8 horas diárias ou distribuídas em plantões de 12 ou 24 horas. Porque o STF disse que poderia ser 8 horas diárias. E foi colocado aqui. No limite de 160 horas mensais, conforme prevê o estatuto. De acordo com a normativa vigente, emenda constitucional 127, portaria 163 de agosto de 2023, fica autorizado o pagamento retroativo desde maio de 2023, da diferença existente entre o salário atual e o piso estabelecido no artigo anterior. Os valores referidos no capítulo do artigo 1º deverão incidir sobre o vencimento base dos profissionais, ou seja, vem na cabeça do contra-chefe. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde e nas previsões da Emenda Constitucional 127, de 28 de dezembro de 2022. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Ou seja, aqui garanta o piso, garanta as 40 horas, garanta a retroatividade, garante o salário na cabeça do contra-cheque. Está aqui, Joana Sabine de Almeida Carvalho, prefeita constitucional de Olho d'Água. E olha que Olho d'Água é um município que sempre historicamente foi criticado pelo sindicato, especialmente por Zé Gonçalves. Mas está aqui, acertou na mosca. Está resolvido aqui em Olho d'Água. Os demais municípios, uma verdadeira desgraça, é projeto igual ao de Patos ou pior. Afinal, esse de Patos parece que é o pior porque não traz retroatividade. É essa situação que nós estamos presenciando no piso da enfermagem. E aí, pessoal da enfermagem, nós vamos realizar um encontro extraordinário, um encontro regional, quando vocês receberem os primeiros valores, guardem os contra-cheques, porque nós vamos realmente fazer esse encontro com o nosso setor jurídico e a gente quer esses 4.750, quer também os 3.325 e quer os 2.375 na cabeça do contra-cheque. Vá juntando documentação, porque a luta apenas começou. Por isso que nós vamos realizar esse encontro regional no próximo programa do sindicato, a gente já está divulgando a data aqui para vocês. Bom, meus amigos e amigas, em relação aos precatórios de 1996... nós estamos construindo uma data com o advogado doutor Jeová Campos, com a doutora Thaís Campos e também com o doutor Tiago. E a gente vai divulgar para vocês no próximo domingo a data da Assembleia Geral com todos os servidores e servidoras que, da educação que estão nos precatórios de 1996. Alguns já receberam, outros irão receber. E nós vamos confirmar essa data para realizar essa Assembleia com vocês. Os precatórios de 1996, nós vamos fazer uma reunião com os servidores que ainda estão vivos, né? E vamos marcar também uma data para os herdeiros de 1996, aquelas pessoas falecidas que nós vamos reunir. Então pode acontecer o seguinte: em um determinado sábado, a gente faz de manhã a reunião com os servidores e servidoras que estão ainda na ação, estão vivos, né? E à tarde a gente pode fazer uma reunião com os herdeiros, com as pessoas, os familiares dos que faleceram, tá certo? Porque são coisas diferentes, inclusive na tramitação da ação, tá certo? 1996. Agora, em 1999, nós vamos, já definimos aqui a Assembleia para o dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro, justamente um sábado, pela manhã, no auditório da Associação Comercial de Paz. Dia 23 de setembro, certo? É um sábado, né? Um sábado, penúltimo dia da festa de Nossa Senhora da Guia. A gente vai fazer essa assembleia às 9 horas da manhã no auditório da Associação Comercial de Patos. E em relação aos herdeiros, as pessoas que faleceram, que estão no processo de 99, nós vamos fazer a assembleia no dia 6 de outubro. O dia 6 de outubro, que é uma sexta-feira. Ou seja, os que estão na ação de 1999, nos precatórios de 1999, a maioria já recebeu a metade, falta receber a outra. Dia 23, a Assembleia, às 9 horas da manhã, 23 de setembro, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial. E os herdeiros que estão nessa ação, os seus pais ou mães, né, estão nessa ação de 1999 dos precatórios, nós vamos fazer no dia 6 de outubro, na sexta-feira, tá bom? Não vai ninguém de 96 ainda. Essa reunião do dia 23 com os precatórios de 99 e também do dia 6 de outubro vai ser só com o pessoal de 99. De 99. E nessa assembleia do dia 23 a gente vai dizer, vai marcar um calendário para assinar a documentação lá no SINFEMP, né? No SINFEMP. Já estamos pensando aí do dia 25 a 29 de setembro, do dia 2 ao dia 11 de outubro, né? Isso de 99. Mas nós vamos divulgar que vai ser por letra, porque são 700 pessoas. Nesse processo não tem como a gente resolver isso numa semana. E aí vocês preparam a documentação, não precisa ninguém levar nenhum documento agora, pelo amor de Deus. Nós vamos explicar tudo no dia 23. Mas vai organizando aí o seguinte: o CPF, a identidade, o comprovante de residência, o último contra-cheque, carteira do SINFEMP, o número da conta no banco, número da conta corrente, a conta atual. E o que nós queremos, na verdade, nessa documentação, é o seu nome atual. Aquele que separou, que se divorciou, a gente quer o nome atual, o que consta, na verdade, na Receita Federal. Federal. Tá certo? Então, lembrando aqui, dia 23 de setembro, 9 horas da manhã, Assembleia Geral na Associação Comercial, com os servidores e servidoras que estão nos precatórios de 1999, que estão vivos. Os que faleceram, nós vamos fazer uma reunião com os herdeiros no dia 6 de outubro, que é uma sexta-feira. E quem está nos precatórios de 1996, no próximo domingo a gente vai divulgar a data da Assembleia Geral, que vai ser da mesma maneira, certo? Eu acho que vai acontecer lá para o final de outubro, que vai ser, por exemplo, pode ser no sábado pela manhã, com os que estão vivos, e à tarde já com os herdeiros, tá certo? Então, aguarde que nós vamos realmente divulgar. Não sabemos quando irão receber dinheiro, nós estamos encaminhando a documentação. Lembrando que todos os servidores e servidoras, a questão também dos honorários, quem não pagou os honorários do primeiro recebimento, né, se organize, certo? Porque tem contrato com os advogados, nesses precatórios de 96 e também de 99. E todos os vencedores e estruturas têm que pagar, até porque na época o sindicato não tinha contrato com nenhum advogado. De 96 é o mesmo advogado que entrou com a ação ainda na gestão da nossa amiga Antônia Ferreira, tá certo? E 99 também são advogados que não são os atuais do Sinfem. Bom, é isso. Boa festa de setembro para todos nós e nos encontraremos domingo com mais um programa Sinfem para Todos. Forte abraço e nos encontraremos domingo, se Deus quiser.
Até lá, aos nossos ouvintes, aos nossos servidores, filiados do Sinfep. Fiquem com Deus, boa festa, divirtam-se e até domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfep para Todos.